Então estamos na seguinte situação. Tínhamos vários pontos na nossa agenda quanto à apreciação de pareceres, mas temos um pedido da parte do PAN por impossibilidade de presença nesta reunião do Sr. Deputado André Silva de adiamento dos pontos 2 e 4. Interpretando como um direito protestativo deste pedido de adiamento, nada tenho a objetar, a não ser depois chamar a atenção para a necessidade de não deixarmos resvalar demasiado estes temas e, portanto, temos que reagendar para a próxima reunião. O ponto 3, a senhora deputada relatora ainda não teve a possibilidade de apresentar o relatório, portanto, também o parecer, portanto, também não será apreciado hoje. Faço apelo a que o possa ser apresentado com vista a que já esteja suscetível de apreciação na próxima reunião. E assim, resta-nos, em termos úteis, o ponto 1. O ponto 1, tratando-se de um parecer sobre imunidade, é à porta fechada. Peço, por isso, o favor de fecharem essa porta. Adiado. Sim. E vamos então iniciar os nossos trabalhos com um ponto praticamente único. Hoje também não temos atas para aprovar e, assim sendo, começo por dar a palavra, se não houver nenhuma questão prévia que seja levantada, parece que não, dar a palavra ao Sr. Deputado Relator Francisco Oliveira.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Irei então fazer aqui uma breve resenha daquilo que é o parecer e o relatório que apresentei. Através do ofício recebido na Assembleia da República, a Martíssima Juiz de Instrução Criminal, Tribunal de Coimbra, requerer autorização para o levantamento da imunidade parlamentar do Sr. Deputado Pedro Barreirinhas Salles Guedes Coimbra, para que seja constituído e interrogado nos presentes autos, nos termos 272, número 1 do Código de Processo Penal. Após a recepção do ofício por parte de Sua Excelência e Sr. Presidente da Assembleia, foi este remetido à Comissão para a emissão do competente relatório e parecer. Na origem do processo, conforme se pode consultar nos elementos remetidos, encontra-se uma participação relativa a declarações proferidas pelo Sr. Deputado Pedro Coimbra, consideradas pelo denunciante atentatórias do seu bom nome e reputação e consubstanciariam em abstrato a prática do crime de injúria nos termos 181, número 1 do Código Penal. Informado o Sr. Deputado, para se pronunciar sobre o teor da notificação, veio mesmo, por e-mail de 5 de 12 de 2019, dizer e alegar o seguinte: que na data e hora dos factos não se encontrava no local dos alegados acontecimentos, que a factualidade descrita é toda em todo falsa, desconforme com a realidade, cujo alcance é apenas desacreditar e denegrir a figura do deputado na Assembleia da República, que a mesma tenha sido apresentada em ano de eleições e ainda por se tratar de queixa particular que, pela sua natureza, não implica qualquer prejuízo por violação do bem público, por ainda, nos termos legais, a pendência do processo não prescrever e tendo em atenção o valor da estabilidade do mandato parlamentar e da integral disponibilidade para o seu exercício, considera não dever ser prestada a autorização solicitada. Existindo algumas dúvidas sobre esta concreta situação, foi entendido ouvir o Sr. Deputado Pedro Coimbra pessoalmente, tendo este declarado, mais uma vez, que o que está escrito na participação não corresponde à verdade, que foi convidado para assistir ao evento na sua qualidade de deputado da Assembleia da República, tendo participado nessa condição, estando assim em representação da instituição parlamentar. Encontrava-se acompanhado por outro colega deputado. E entendo que a apresentação da participação tem como objetivo perturbar o exercício do mandato de deputado, relevando uma instrumentalização do processo penal com vista à prosseção de fins políticos conexos com o mandato de deputado da Assembleia da República. Reafirma a pretensão de que não deve ser prestada a autorização solicitada. Ora, nos termos do número 2 do 157 da Constituição e do número 2 do Estatuto dos Deputados, a decisão da autorização do depoimento na qualidade de declarante ou arguído só se torna obrigatória quando houver fortes indícios de prática de crime doloso com moldura penal com limite até três anos, ou superior a três anos, cabendo à Assembleia deliberar sobre o levantamento da imunidade dos deputados. No caso tente, encontra-se nos casos em que o levantamento da imunidade não se afigura obrigatória tenta à moldura penal, uma vez que não ultrapassa os três meses de prisão ou 120 dias de multa. Vários autores, entre os quais o deputado Jorge Lacão, a sua doutora Benedito Urbano, vêm referir que o que se pretende fundamentalmente é combater a instrumentalização do Poder Judicial por parte do Poder Executivo e dos particulares com fins políticos ou puramente egoísticos, ou a própria interferência do Poder Judicial, também ela motivada politicamente, que visa perturbar um membro do Parlamento ou afastá-lo do exercício do seu mandato. Outros autores, como Clara Amado Gomes, como Fernando Amaral, vêm também nesse sentido. Portanto, a imunidade parlamentar dos deputados é, assim, uma figura jurídica ou parlamentar que assegura aos deputados um regime jurídico diferenciado do direito comum nas suas relações com a Justiça, no propósito de preservar a sua liberdade e independência. Tendo em atenção que os representantes do povo podem estar particularmente sujeitos, por força do exercício de funções, a intimidações por parte de entidades públicas ou privadas, lógico é que se lhes deva garantir profissionalmente um estatuto de proteção pessoal e institucional. Conclui-se que a imunidade parlamentar não deve ser encarada como um privilégio individual para a subtração da justiça, mas antes como uma prerrogativa da Assembleia da República, no quadro da sua soberania, para decidir sobre a possibilidade de conceber ou levantar a imunidade parlamentar. A Comissão de Ética, em anteriores legislaturas, tem mesmo vindo a adotar o entendimento segundo o qual a imunidade parlamentar se destina a preservar, a afirmar e a garantir a liberdade do deputado perante o Estado e os particulares, não devendo depois, em princípio, ser utilizada em questões do foro pessoal ou profissional dos deputados. Com base nos elementos fornecidos, nomeadamente nas declarações do visado, parece-nos que o procedimento criminal teve origem numa situação relacionada com o exercício do mandato de deputado da Assembleia da República, visto o convite ter sido feito nessa qualidade e aceito com esse pressuposto e não no âmbito da sua esfera privada ou profissional. Assim sendo, a qualidade de deputado do senhor deputado Pedro Coimbra representará, no caso, em análise, um elemento determinante ou relevante, estando assim relacionada com o exercício do mandato da Assembleia da República ou por causa dele. Em segundo lugar, face aos elementos recolhidos, é possível descortinar a presença de um intuito perturbador do exercício do mandato do Sr. Deputado, conforme por este foi declarado. Os factos alegados poderiam traduzir um recurso à via penal para tutela da alegada violação da honra e bom nome do queixoso, encontrando-se conceptualizadas no quadro da atividade parlamentar do Sr. Deputado, ficariam assim, por essa razão, a coberta a possibilidade de invocação da imunidade parlamentar. Entendemos que, atenta à matéria do litígio em causa, não se justifica a quebra da estabilidade do mandato parlamentar. Tem sido entendimento também da Comissão de Ética, na esteira do parecer 77-96, e no número 7, artigo 11 do Estatuto dos Deputados, que o prazo de prescrição é suspenso e só volta a verificar-se quando, portanto, o deputado for, efetivamente, deixar de exercer funções. E, portanto, assim será. Em suma, dir-se-á que a não autorização do levantamento da imunidade não pode, em caso algum, consubstanciar qualquer tipo de impunidade. Pelo exposto, podendo configurar, na perspectiva do Sr. Deputado, atento à qualidade em que participou no referido evento, um eventual caráter persecutório e político do procedimento criminal em evidência, entendo o relator que o Sr. Deputado Pedro Coimbra só deverá ser ouvido na qualidade de arguido depois de ter cessado as suas funções de deputado à Assembleia da República. De resto, não escasseiam exemplos de casos em que a anterior Comissão Ética foi mais longe e deu por adquirido o caráter persecutório e político do procedimento criminal. Pelo exposto, entendo o relator que a Comissão se deve pronunciar no sentido de não autorizar o levantamento da imunidade parlamentar do Sr. Deputado Pedro Coimbra. Conclusão. Sendo o pedido de autorização para prestação de declarações na qualidade de arguido, referente a um inquérito em que são investigados indícios da prática do crime previsto no artigo 180, número 1, do Código Penal, não está a Assembleia da República obrigada a autorizar o levantamento de imunidade parlamentar do deputado Pedro Coimbra. A natureza dos factos noticiados e a qualidade em que neles intervieram as pessoas envolvidas indica que o procedimento criminal subjacente ao presente pedido de autorização revela estarem relacionados com o mandato parlamentar na Assembleia da República, sendo suscetíveis de adquirir o caráter persecutório e político que a consagração da figura da imunidade parlamentar pretende evitar. Tendo em conta que a matéria dos autos em causa não parece justificar-se a quebra da estabilidade do mandato parlamentar. Não existe risco de prescrição do procedimento criminal, dado existir lei expressa que determina a interrupção da mesma a partir do momento em que o pedido de autorização dá entrada nos serviços da Assembleia da República. O Sr. Deputado Pedro Coimbra manifestou expressa intenção de que não seja autorizado o levantamento da imunidade parlamentar. Ouvido pessoalmente, o mesmo reafirmou expressamente o seu entendimento que o procedimento criminal em evidência tem caráter persecutório e político. Pelo exposto, a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados libera o seguinte, que a Assembleia da República não deve autorizar o levantamento da imunidade parlamentar, Sr. Deputado Pedro Coimbra, para prestar declarações por escrito na qualidade de arguído no processo de inquérito 1483-119 do Juiz de Instrução Criminal J3 do Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra. Palácio de São Bento, 17 de Fevereiro.
Muito obrigado. Está em apreciação. Darei a palavra a quem a solicitar. Senhora Deputada Márcia Passos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós temos, de facto, aqui algumas considerações a dizer relativamente ao parecer que agora nos é apresentado e foi aqui resumido. Antes de mais, e relembro a todos os senhores deputados, que no parecer que tive a oportunidade de apresentar também a esta comissão, nós tivemos uma cautela institucional enorme e, portanto, não preferimos qualquer juízo de valor e afastamos-nos completamente disso acerca dos factos que nos foram apresentados. Limitamos-nos apenas a apreciar todas as circunstâncias que nos foram apresentadas na altura e fizemos apenas e só considerações objetivas sem qualquer juízo de valor. Aquilo que estranhamos de alguma forma é que todo o percurso argumentativo dos deputados do Partido Socialista para depois, em votação final, terem votado contra o nosso parecer, afastaram-se da nossa argumentação, que era uma argumentação de saber se o deputado em causa estaria ou não estaria no exercício das funções de deputado, porque nada fazia entender que estivesse. O senhor deputado foi ouvido em tempo oportuno em sede do procedimento e, portanto, não veio alegar essa circunstância, tendo apenas dito que não estava sequer à data dos factos naquele local e, portanto, aquilo que estranhamos é que agora, apesar disso, os nossos argumentos tenham sido utilizados pelo seu deputado relator deste parecer em sentido exatamente oposto. Mas, e trazendo factos novos a toda esta discussão, factos esses que resultam de uma nova audição do senhor deputado, mas que eu não posso deixar de me causar bastante estranheza, porque num primeiro momento que ele é ouvido, ele diz não estive naquele local naquele dia, e num segundo momento que é ouvido, vem dizer que foi convidado para assistir ao evento, tal como resulta do parecer, na sua qualidade de deputado da Assembleia da República. Tendo participado nessa condição e, portanto, muito estranho que esta circunstância não tenha sido alegada ab initio pelo seu deputado quando ele foi ouvido. Bom, mas se esta é a circunstância, agora também com igual estranheza vejo que é a circunstância que o seu deputado traz a este parecer para, afinal, dizer que, como estava no exercício das funções de deputado, então deverá ser levantada, ou não deverá ser levantada a imunidade. Senhores deputados e Sr. Deputado Relator, nós temos, evidentemente, todo o respeito por todos os colegas deputados na Assembleia da República e sabemos perfeitamente que aquilo que hoje estamos a apreciar relativamente a um deputado de um qualquer partido, amanhã será de um deputado do nosso partido também, portanto não é sequer isso e nem sequer acho que essa discussão se deve fazer a este nível. O que me parece também é que, e a ser verdade, que eu acho que não devemos entrar nessa discussão, a qualidade de deputado e a qualidade que agora o seu deputado vem invocar, ter estado naquele local por ter sido convidado como deputado, também não posso deixar de dizer que me parece que não estamos no âmbito de um comportamento institucional na representação da Assembleia da República, porque não me parece normal que um deputado, enquanto tal, e estando a representar a Assembleia da República, chegue a um determinado local e profira eventualmente tenha proferido insultos, seja a quem for. E, portanto, se isto não é aceitável no cidadão comum, muito menos o será quando um senhor deputado está a representar a Assembleia da República. E o seu deputado relator diz bem que a imunidade não deve ser encarada como um privilégio pessoal. Ora, a aceitarmos esta argumentação neste parecer, estamos a aceitar que a imunidade é um privilégio pessoal, pois, no caso em concreto, tratam-se de relações pessoais apenas e só, inerentes a qualquer cidadão que por acaso é deputado, mas que, sendo, entendo, que se exige um comportamento ainda mais exímio, ainda mais cauteloso, seja onde for, esteja em que qualidade esteja, no caso em concreto, sendo ou não sendo, tendo ou não tendo sido convidado como deputado e para representar a Assembleia da República, então muito mais se exigia que não tivesse tido este tipo de comportamento. E estar a aceitar esta argumentação é aceitar que a imunidade é um privilégio pessoal de um deputado e com isso nós não podemos, de facto, corroborar. Muito obrigada.
Antes de dar a palavra a quem já a pediu, neste caso é o Sr. Deputado João Oliveira, gostava de só chamar a atenção conceptual para o seguinte. Um deputado, qualquer deputado, pode ser convidado para participar em qualquer evento e daí não resulta necessariamente que ele, por ter sido convidado como deputado, esteja a representar a Assembleia da República. São dois níveis diferentes. Um é um deputado, no exercício do seu mandato, participar em qualquer evento para o qual possa ter sido convidado. Eventualmente foi este o caso, como facto, independentemente da posição que se tomar sobre isso. Outra coisa é ele ir a um evento, não por si próprio, mas em representação de instituição parlamentar. Portanto, são dois aspectos diferenciados que convinha que nós não confundíssemos. Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, nós... A primeira questão que queria colocar era de saber se podemos ter acesso ao e-mail ou ao registro que haja relativo a esta nova audição do Sr. Deputado Pedro Coimbra, que apareceu neste parecer como novidade em relação ao anterior. Não havendo registro, o ponto 5 deve ser expurgado do relatório, na nossa opinião. Dizer que nós acompanhávamos os considerandos que estavam inscritos no anterior parecer, não nos parece que este seja um caso em que a imunidade do deputado não deva ser levantada, precisamente porque aquilo que está em causa são factos completamente estranhos ao exercício do mandato de deputado e que, portanto, votaremos contra este parecer.
Senhor deputado Isabel Oliveira, faz favor. E o Adário, Isabel Neto, peço desculpa.
Senhor Oliveira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu concordo que o facto de um deputado ser convidado para uma iniciativa pública, naturalmente que a sua presença não significa a representação da Assembleia da República. Mas também recordo que nos outros casos que foram analisados exaustivamente em anteriores Na Comissão de Ética anterior, não era a questão da representação da Assembleia da República, mas era a qualidade de deputado, se afetava ou não afetava a questão da estabilidade parlamentar. E a questão que nós colocamos aqui, e voltamos a colocar, coloca-se nos seguintes termos. É que se aqui não se dá por, neste relatório, por assente, se houve ou não houve injúria, é uma questão que o Tribunal, a seu tempo, decidirá. Também não consideramos admissível que se considere que o deputado devesse ter tido outro comportamento, porque isso também já implica um juízo de valor que só os tribunais cabe fazer. E, portanto, nós não nos podemos pronunciar sobre se houve ou se não houve injúria, se o deputado teve, a título pessoal, um comportamento mais ou menos ético, se houve a prática do crime, se não houve, e se preferiu ou não preferiu, se injuriou ou não injuriou. Eu suponho que isso ainda está na esfera dos tribunais e não desta comissão. Por outro lado, também queria dizer que o deputado não disse que não tinha lá estado, o deputado disse que não tinha estado no local à hora a que, na acusação, os factos são relatados, o que também não é a mesma coisa de dizer que, afinal, nem sequer lá estava e agora, afinal, estava na qualidade de deputado. Portanto, não vamos misturar, e isto convém deixar claro, é não misturar aquilo que, de facto, não é de misturar e vamos nos cingir objetivamente àquilo que está em causa. E aquilo que está em causa, da minha perspectiva, é tão simples isto. Há um senhor deputado que se desloca a uma iniciativa pública. Surge, entretanto, um pedido de levantamento de imunidade por eventuais júrias. E temos aqui duas situações, uma situação que depois compete ao Tribunal levantar. A questão que se coloca é, no momento em que a doutrina está a discutir até a necessidade de retirar do Código Penal as injúrias, por considerar que isso é matéria até que deve estar resolvida em sede civil, e, portanto, é uma bagatela penal que depende da acusação particular e que, portanto, mesmo que o Ministério Público considere que a acusação é totalmente desprovida, feita a avaliação sumária dos indícios, desprovida de sentido, a verdade é que a acusação particular permite que este ou qualquer outro deputado de qualquer outra bancada seja constituído arguído e responda em tribunal durante o seu mandato. E é esta avaliação que eu creio que nós não nos podemos aqui eximir de fazer. A verdade é que os deputados estão sujeitos, neste processo ou noutros quaisquer, e temos que analisar neste sentido, em abstrato é, perante determinado tipo de bagatela penal, e estando em causa determinado o crime, neste caso de ofensa, em que não há prova evidente nos autos que foi assim ou não foi assim, vamos sujeitar um deputado à constituição de arguído porque alguém disse que sim? A questão é esta. Independentemente de se disse ou não disse, quer dizer, a questão é nós não temos indício nenhum de que o deputado, como a senhora deputada concluiu, que devia ter tido outro comportamento. Não sei, eu não estava lá, não vi, nem à hora que ele diz que foi, nem à hora em que ele diz que não foi. Não estava, não vi, nem completamente a mim decidir se estava ou se não estava. A única coisa que eu sei é que este ou qualquer outro deputado que amanhã tenha um processo de injúria, mesmo que não tenha estado no local, e não é o caso, este apenas diz que não esteve àquela hora, mas mesmo que não esteja, nós vamos levantar-lhe a imunidade. Mesmo que o deputado esteja em Helsínquia, ou esteja em Bruxelas, ou esteja onde for, em representação oficial da Assembleia da República, e o acusem nesse dia de estar na Feira de Santarém e o terem acusado, nós temos que levantar a imunidade parlamentar. Porque se alguém decidir levantar um processo contra um qualquer deputado desta Casa, não estando manifestamente em representação da Assembleia da República, nós temos que levantar a imunidade. E o que eu creio é que exatamente o Estatuto quer isso evitar. E isto é objetivamente em relação a qualquer deputado desta Casa. Nenhum de nós está livre de amanhã ter um processo por injúria ou difamação. E iremos todos a julgamento, por acusação particular, iremos todos a julgamento. E é esta estabilidade relativamente ao mandato parlamentar que o sentido da imunidade deve ser interpretado, independentemente da questão se houve ou não houve, se estava ou se não estava, porque isso não está na nossa a esfera de decidir. Aquilo que nós estamos a analisar é a consequência do levantamento da imunidade num caso em que a justiça não fica prejudicada, porque a suspensão do processo permitirá que, cessando as funções, o senhor deputado, então, retirado às suas vestes de deputado, irá responder perante uma acusação particular. É só isto que está em causa e que este parecer, por ser o primeiro desta comissão, vai determinar aquilo que para futuro se vier fazer. E se os senhores deputados entendem que esta situação pode ser uma situação banalizada ao ponto de qualquer um ser chamado a responder em tribunal, bem, isso aí fará certamente uma nova jurisprudência, porque o que é certo é que em pareceres anteriores, que eu aliás distribuí a quem os quis ler, que assim não foi em anteriores legislaturas. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não consegui estar na fase inicial do debate e vou ter-me ausentar também já agora porque há a conferência de líderes e, por isso, a primeira questão que eu queria colocar é até do ponto de vista processual, mas do ponto de vista do conteúdo do debate político, que é sobre o momento da votação desse parecer, porque eu vou ter mesmo de me ausentar no final desta minha intervenção. E gostaria de deixar a indicação de voto do Bloco de Esquerda, mas isso para tal tem que ser aceito pelas restantes bancadas, e se isso não for aceito, então o que faz sentido é que este ponto seja votado na próxima reunião para haver a participação do Bloco de Esquerda, até porque o anterior parecer teve a votação do Bloco de Esquerda na reunião que existiu. Por isso, e nós, em coerência com, e agora sim de conteúdo, em coerência com o que votamos com o anterior parecer, porque não há nenhum dado novo que nos leve à mudança de opinião que, do ponto de vista, seja válido para nós, nós votamos a favor do anterior parecer, estamos agora contra este parecer. Mas coloco-lhe esta questão sobre se a indicação de voto é válida nestes termos, ainda antes do momento em que o Sr. Presidente pergunta os votos, ou se terei que pedir o adiamento da votação para a futura reunião, onde possa participar sem restrições de tempo.
Numa atitude de boa fé procedimental, se ninguém levantar a questão, eu também não levanto, não é? Tem a palavra o Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Vou dizer aqui duas ou três notas breves, porque a intervenção do PSD foi feita pela deputada Márcia Passos, e muito bem. Dar aqui duas ou três notas, que é importante, uma vez que também já havia participado na discussão que houve quando da apresentação do nosso parecer. Eu queria começar por dizer que nós, todos aqui, como democratas, mas também do lado do PSD, temos um imenso respeito pelo Partido Socialista e por aquilo que ele significa na história da democracia portuguesa, e este não é um bom momento do Partido Socialista. Deixem-me dizer-vos isto com toda a franqueza. Porque isto que aqui se está a tentar fazer, à vista de todos, não é uma coisa que de facto dê do Partido Socialista a imagem que eu tenho e quero guardar como sendo a imagem do Partido Socialista. Primeira nota. A seguir, dizer que se qualquer um pode ser chamado por bagatelas penais, eu digo que as bagatelas penais são aquilo que nos termos da lei nós temos que nos pronunciar, em termos de molduras penais, como sabemos, e por outro lado, portanto, dizer isso é uma redundância retórica e jurídica, mas dizer também que sim, se achamos que qualquer um pode ser chamado, achamos, ou seja, eu, agora falo por mim, se tivesse uma coisa destas, a coisa que eu mais queria era ir a tribunal rapidamente para dizer que era tudo mentira. Era o que eu mais queria. O que eu menos queria era que o Parlamento me defendesse ou que pudesse constar que o Parlamento me estaria a defender. Era o que eu mais queria, se estivesse de boa fé e consciente de não ter praticado os atos de que estou acusado. E por isso, obviamente que nós... Há aqui uma coisa até mais grave e não vou acrescentar nem mais um milímetro àquilo que disse o deputado João Oliveira quanto à audição que está aqui. É uma coisa mais complicada e, portanto, vou apenas sublinhar aquilo que foi dito quanto a ser expurgado do parecer, e ser expurgado do parecer significa não poder ser concluído o que nele é concluído, não é? Retira-lhe todo o nexo e sentido, e, portanto, isso eu sublinho totalmente aquilo que disse o deputado João Oliveira e termino dizendo apenas o seguinte, que ser deputados não nos pode dar maiores direitos, mas tem que nos dar maiores obrigações. Temos uma lei que nos protege no sentido de nós podermos exercer livremente a nossa liberdade de expressão. Alegadamente injuriar outrem não está no alcance da liberdade de expressão. Seja convidado como deputado, seja convidado, não seja convidado como deputado, seja representação do Parlamento ou não. Mas, curiosamente, concordando com o que disse o Sr. Presidente, é nos autos que consta que o Sr. Deputado diz que foi em representação da instituição parlamentar. É o próprio que o diz. É lá que está. Não somos nós que o dizemos. Eu até acho que ele até se enganou. Mas porque não foi. Foi convidado pela uma instituição local, como sendo deputado, como todos nós sabemos que funciona. Mas é ele que o diz e que está no parecer. O que ainda dá maiores responsabilidades. E nós não podemos aprovar e dissertar sobre códigos de conduta aqui e depois procurar proteger condutas que objetivamente estão para além daquilo que o código diz. Não podemos, porque não estaremos a ser responsáveis com aquela que é a nossa função. Por isso, a qualidade de deputado não pode nunca ser um escudo protetor de um deputado, deve sim conferir mais obrigações do que direitos. Este parecer, aquilo que dá é o entendimento de que um deputado tem o direito de não ser ouvido em tribunal sempre que queira, e nós isso não podemos subscrever.
Tenho agora a palavra para uma segunda intervenção, mas como é uma segunda intervenção, utilizando a alternância, dou a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, depois ao Sr. Deputado João Oliveira e depois ao Sr. Deputado Isabel Neto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que tenho o mesmo constrangimento que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e, portanto, também tenho que ir representar o meu grupo parlamentar à Conferência de Líderes e, portanto, pedia também que aquilo que foi solicitado pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e aceito pela Comissão fosse também considerado em relação ao grupo parlamentar do CDS. Dito isto, queria dizer que nós não tivemos a oportunidade de participar na reunião que votou o parecer anterior sobre esta mesma matéria, mas teríamos votado a favor e, portanto, para deixar já isso claro, porque tem muito a ver com aquilo que vou dizer relativamente ao parecer que hoje estamos a analisar. Nós concordamos com uma visão restritiva daquilo que é a interpretação da imunidade parlamentar e, portanto, não consideramos uma visão de tal forma abrangente que, obviamente, nenhum de nós é indissociável da sua condição de deputado e, portanto, em qualquer circunstância da nossa vida, nós, obviamente, somos deputados e, portanto, isso serviria para poder ser invocada a imunidade parlamentar em qualquer prática que tivéssemos, porque não há nenhuma diferença entre sermos convidados como deputados para um determinado evento ou o facto de estarmos em qualquer circunstância pública da nossa vida enquanto deputados, porque efetivamente estamos no exercício do nosso mandato e, portanto, a interpretação não pode ser essa. A interpretação tem que ser muito mais no sentido do que o Sr. Presidente aqui disse, de estarmos ou não estarmos a representar a instituição parlamentar e de poder ser utilizado contra cada deputado na representação da instituição parlamentar uma acusação que obviamente não atenta individualmente contra a pessoa, atenta contra a instituição e que não pretende constrangir a pessoa, mas a instituição. E, portanto, a imunidade existe nesse sentido, do meu ponto de vista, e, portanto, não faz qualquer sentido. Aliás, devo dizer como não... do próprio relatório, nós temos que votar este relatório e não outra coisa que nos tenha sido apresentada designadamente o relatório anterior, porque foi chumbado e, portanto, do ponto de vista formal não existe, e deste relatório em concreto é impossível concluir o que cá está concluído. É impossível concluir naquilo que já foi dito relativamente à segunda audição do senhor deputado, até porque é contraditório com aquilo que foi dito na primeira. Não se pode argumentar ao mesmo tempo, eu percebo que se diga que é uma questão de hora, mas não se pode argumentar ao mesmo tempo, para ver qual das duas circunstâncias é que pega, ao mesmo tempo que não se esteve no momento, mas que se está na condição de deputado. Quer dizer, isso, as duas coisas ao mesmo tempo é que não se pode mesmo invocar. E é o que está neste relatório. Neste relatório está invocada, por um lado, a circunstância de o convite ter sido feito ao deputado e está invocado também o facto de, à data ou ao momento dos factos que são relatados, o deputado não estar presente. E, portanto, ou uma coisa ou outra. Quer dizer, não, nós não estamos em sede judicial em que se faça por exclusão. Estamos em sede de afastamento ou não da imunidade parlamentar e, para isso, a questão tem que ser muito clara e não é neste relatório. Portanto, nós, não nos podendo rever nas conclusões do relatório, não tendo para nós claro que há uma circunstância suficientemente forte para afastar ou melhor, para aplicar a imunidade parlamentar a este pedido, votaremos contra o relatório.
Então, por maioria da razão, eu vou dar a palavra a quem falta ainda usar dela, tendo o pedido, mas, metodologicamente, como acho que já todos percebemos qual é o resultado que esta votação vai ter, eu tenho que vos dizer uma coisa: nós não podemos entrar num ciclo vicioso. E, como não temos, não podemos entrar num ciclo vicioso, eu vou colocar aqui um se. Se este parecer for rejeitado, como as intervenções que já fizeram parecem indiciar, se, o que é que se passa a seguir? Eu avanço já no meu critério o que é que se deve passar a seguir, e se alguém depois discordar deste meu critério, fará o favor de o dizer. É retomar o parecer anterior e colocá-lo à votação na próxima reunião, sem discussão mais, porque já foi feita a propósito de um e já foi feita a propósito de outro. Se tiverem discordância quanto a esta metodologia, farão o favor de o dizer. E agora dou a palavra ao Sr. Deputado João Almeida e depois à Sra. Perdão, ao Sr. Deputado João Oliveira e depois à Sra. Deputada Isabela Neto.
Sr. Presidente, há bocado procurei ser sucinto, achando que dava resposta a tudo, mas naturalmente há questões que surgiram na sequência de outras intervenções que queria, relativamente às quais queria deixar clara a nossa posição. Da apreciação dos elementos que constam deste processo, nós não vislumbramos qualquer possibilidade de haver uma tentativa de instrumentalização do processo penal para pôr em causa a efetividade do mandato ou pôr em causa a estabilidade do funcionamento do próprio Parlamento. E é nessa medida que nós consideramos que o levantamento da imunidade deve ser assumido. Em segundo lugar, queria dizer que não acompanhamos de forma nenhuma leituras que apontam no sentido de que a Constituição de quem quer que seja como arguído constitui um anátema ou um estigma. A Constituição como arguído significa, do ponto de vista processual, a possibilidade de alguém que é acusado de alguma coisa se poder defender. Nessa medida, cresce ainda esta razão àquela que já tinha aduzido anteriormente, que a Constituição do Sr. Deputado como arguído e a sua possibilidade da audição nessa qualidade, é o que lhe permite não apenas afastar os elementos nem que suporta a acusação particular, mas até a possibilidade de deduzir uma acusação por denúncia caluniosa contra quem procurou injuriá-lo com a acusação que foi apresentada. Em terceiro lugar, queria reafirmar, porque isso parece-me particularmente melindroso, que não devem ser introduzidos em relatórios e pareceres desta Comissão, elementos que não constem de respostas dadas à Comissão por escrito. Porque a única forma que nós temos de poder fazer uma apreciação coletiva dos relatórios e dos pareceres que aqui são apresentados é se tivermos disponíveis todos os elementos de registro das declarações que são prestadas no âmbito dos relatórios e pareceres. E parece-me que seria um precedente particularmente grave abrir-se a porta nesse sentido. E, portanto, insisto, como a resposta não me foi dada, insisto, que se os elementos que suportam o ponto 5 do relatório não estão disponíveis, aquele ponto deve ser, de facto, expurgado. Em quarto lugar, estou de acordo com a metodologia que o Sr. Presidente propõe para a resolução desta questão, e em quinto lugar, queria atrever-me a dar uma sugestão para o futuro relativamente a situações em que nós possamos estar na mesma circunstância, até alargando um bocadinho mais o âmbito. É que sempre que houver a possibilidade de, em função dos grupos parlamentares que estão presentes na reunião, poder haver uma decisão de aprovação ou de rejeição, acho que isso tanto vale num sentido como no outro, o problema principal é o da aprovação, de pareceres que não reflitam uma maioria de deputados, considerando a composição do plenário da Assembleia da República, acho que as decisões não devem ser tomadas nesse momento e devem ser adiadas. Em relação à rejeição, o problema não é tão significativo, porque, como nós vimos agora, a rejeição numa reunião anterior obriga sempre à apresentação de um novo parecer, podemos acabar por fazer trabalho de forma inútil, mas o problema não é tão grave. Agora, pior teria sido o caso contrário, de ser aqui aprovado um parecer com uma maioria de deputados na comissão, que depois chega ao plenário para ser votado e é chumbado no plenário, porque aí expomos publicamente um problema que devemos e evitar que aconteça. E, portanto, acho que para o futuro era bom que essa questão fosse tida em consideração e, pedindo muita desculpa às senhoras e senhores deputados, vou também me ausentar para participar na Conferência de Líderes, que, entretanto, já começou há quase 20 minutos.
Fica, portanto, assente, quer da parte do senhor deputado João Almeida, quer da parte do senhor deputado João Oliveira, que vão sair, que o seu voto é contra este parecer. E de acordo com a metodologia. Senhora deputada Isabel Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só referir ao Sr. Deputado Coelho Lima que lamento também que ele tenha considerado que isto não é um bom momento para o Partido Socialista. Primeiro, porque tem subjacente um juízo de valor que nesta sede também não o reconheço. Em segundo lugar, porque as votações que o PSD sempre fez nesta casa vão no sentido da posição que o PS tomou. E, portanto, se o juízo de valor é dirigido ao PS, então ele tem o efeito bumerangue, ou seja, vai parar direitinho àquela bancada. E, portanto, relativamente a esses juízos de valor, relativamente às leituras que aqui são feitas, talvez fosse melhor não entrarmos, de facto, nesse tipo de considerações que afetam necessariamente aquilo que deve ser a relação entre os deputados nesta comissão. Por outro lado, dizer que há ali um equívoco relativamente à questão do que é bagatela penal. É que nem tudo o que é até 3 anos de prisão é bagatela penal. Pelo contrário, a generalidade dos crimes, e eu não queria estar aqui a pegar no Código Penal, mas também não gosto de ter lições de penal de quem também não reconheço que tenha pelo menos mais capacidade do que eu para eu as receber. É que a generalidade dos crimes até 3 anos depende da acusação, depende, é crime semipúblico e passa pelo crivo do Ministério Público. E eu convido os senhores deputados a dizerem-me quantos crimes é que têm com procedimento criminal de natureza particular, que é isto que está em causa neste processo. Portanto, vamos lá pôr as coisas no sítio onde elas devem ser colocadas. Vocês podem ter os entendimentos todos que tiverem. Mas há aqui uma questão que dela eu não consigo sair. Que é a questão de... Não, é evidente que no processo não há indícios de que tenha sido... disse o Sr. Deputado João Oliveira que no processo não há indícios que haja aqui uma instrumentalização. Bem, no processo não há indícios de nada. No processo o que há é alguém a dizer que aconteceu... E temos o Sr. Deputado, independentemente da qualidade em que ele lá estava, a dizer que não aconteceu. A questão que eu coloco é, primeiro, já foram aqui feitos juízos de valor, aliás, até de inversão do ónus da prova, da culpa. Porque é dizer, eu se fosse acusado, queria lá ir o mais rapidamente possível. Mas isso cada um faz como quer. Ou agora já estamos a fazer juízo de valor sob a apreciação que cada um faz do caso é que tem em concreto. Quer dizer, isso já estamos a entrar neste processo, já estamos, além de irmos a considerações de éticas relativamente ao comportamento determinado das bancadas, o que é lamentável, até porque a prática desta Casa, ao longo destes anos, e eu distribuí os pareceres, alguns até relativo a deputados do PSD, em que o PSD pediu a não levantamento da imunidade, em situações onde os indícios eram muito mais graves, virem agora dizer que o PS tem uma posição que espanta a bancada do PSD, é coisa que a mim também me deixa espantada. Depois, não saber o que é bagatela penal em termos daquilo que é acusação de natureza procedimental. E depois, é vir aqui com a inversão do ónus da prova. E eu continuo a dizer, atenção... Porque não é a questão dos deputados estarem sob uma capa de imunidade, é saber se temos indícios que justifique, nos casos em que são bagatelas penais, ou seja, crimes de natureza procedimental particular, e em que não há mais nenhum indício relativamente a seus factos aconteceram ou não, e isso não é matéria que nos diga respeito, se deve ou não ser levantada a imunidade parlamentar. E quando eu digo isto, digo relativamente a qualquer deputado desta Assembleia da República. Obrigada.
Sra. Deputada Márcia Passos, pediu ainda a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Só no seguimento da intervenção da Sra. Deputada Isabela Neto, só para tecer aqui algumas considerações. E numa coisa parece-me que estamos todos de acordo. Não nos compete estar a indagar se sim ou se não, se cometeu ou se não cometeu aqueles factos, se estava ou se não estava. Se estava ou se não... A ter tido, não deveria ter. Isso reitero. Sra. Deputada, deixe-me só concluir. Muito obrigada.
Sra. Deputada Isabela Neto, com certeza, mas agora está... Sr. Deputado Isabela Neto, ficará o que a Sra. Deputada entender, mas deixe lá a Sra. Deputada Márcia Passos usar da palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Só apenas aqui um esclarecimento no que respeita aos pareceres que a Sra. Deputada teve o cuidado de remeter também para a leitura e para a análise, e obviamente que também tivemos esse cuidado. E são pareceres que se reportam a situações que são, na nossa perspectiva, completamente diferentes destas. Algumas até dizem respeito a injúrias e outras a difamação, mas, e no caso até era um deputado, creio que do PSD, temos um do Bloco de Esquerda, e são situações que ocorreram, eu não queria estar agora aqui a perder muito tempo ou a estar a ler exatamente o que é que temos aqui em causa, mas são situações que têm a ver com circunstâncias em que os deputados ou escreveram algo para a comunicação social nessa sua qualidade de deputado, ou estavam num determinado comício e teceram algumas considerações ou até foram objeto de outras, e portanto também na sua qualidade de deputado, portanto estamos sempre a falar de circunstâncias inerentes de facto a essa qualidade de deputado, portanto não estamos a falar, para mim esta circunstância que se passa aqui é uma circunstância completamente atípica no que respeita ao exercício ou até à qualidade de deputado. Estamos a falar de uma prova desportiva de âmbito recreativo que o senhor deputado, porventura, terá estado ou não, não no dia e hora, mas porventura sim, noutros dias e horas em que aquele evento ocorreu, porque terá sido convidado, diz ele agora, que é um facto que, concordo com os colegas, não poderá ser considerado, porque não estava ab início, quando o seu deputado foi ouvido, e por outro lado, também não, nem sequer foi transcrito, portanto, por escrito, mas sim numa determinada audição pessoal, e por isso, são situações completamente diferentes daquelas que se reportam aos demais pareceres que a Sra. Deputada teve o cuidado de nos enviar, e por isso parece-me que até é incomparável o que estamos a falar, parece-me que é incomparável. Por outro lado, e só para concluir, reitero aquilo que disse o Sr. Deputado André Coelho Lima, no que respeita à estabilidade do mandato, que nos parece que não põe de todo em causa a circunstância concreta, não põe de todo em causa a estabilidade do mandato. E, portanto, eram só estas notas que queria acrescentar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, muito obrigado. Pois, perante todas estas considerações, eu entendo para já, e como disse aqui a Sra. Deputada Isabel Neto, que não é de forma alguma intenção, quer do Partido Socialista, quer do relator deste parecer, a retirar aqui ou dar aqui qualquer privilégio a um deputado ou a um deputado que seja deste ou de outro partido. Eu relembro que a questão que a deputada Isabel Onete referiu aqui, de que no caso de uma acusação particular, o deputado ser sujeito sempre a julgamento, independentemente do crivo do Ministério Público. Mas também lembro aqui uma outra questão que veio agora com uma nova alteração do artigo 11, número 9, em que o deputado, desde que não seja testemunha e, portanto, seja arguído, não pode pôr por escrito, ele tem que pôr presencialmente. E, portanto, essa circunstância naturalmente leva a uma exposição mediática destas situações. O que acontece, de facto, com a audição que eu promovi com o senhor deputado, na verdade, não a transcrevo, devo aqui dizer, e também não tinha realmente informação que fosse nesse sentido e não foi escamotear, porque seria relativamente fácil colocar o Sr. Deputado não só a declarar como a subscrever esse documento, mas a verdade é que, só para dar uma ideia, o Sr. Deputado que esteve presente com este deputado que agora é versado, o deputado António Gameiro, deu a indicação de que, quando esteve presente, e sempre esteve presente com o deputado Pedro Coimbra, não ouviu tão pouco ele discutir com quem quer que fosse. Isto foi informação. Naturalmente, nestas circunstâncias, é bem possível que o deputado em causa se sinta realmente ofendido, porque as alegações poderão eventualmente não corresponder à verdade. Pronto. Estaremos aqui a extrapolar. A senhora deputada, como referiu há pouco, não sabemos se foram preferidas, se não foram preferidas, mas a verdade é que sujeita todos nós a que, num momento dado, alguém possa fazer uma acusação particular, e que sejamos sujeitos à exposição mediática e, de facto, à instabilidade do mandato parlamentar. É só nesse sentido. E não se trata aqui de, realmente, a situação A ou a situação B que esteja em causa. Parece-nos a nós que poderá ser um precedente que irá, para futuro, limitar este Instituto da Imunidade Parlamentar e, a breve trecho, eu posso dizer, se calhar na minha convicção, ainda como novo deputado nestas matérias, o esvaziamento até do próprio Instituto em si. E é nesse sentido que realmente foi feito este relatório. E foi feita estas conclusões, de facto, no sentido de preservar ainda o pouco que há para preservar relativamente ao não levantamento da imunidade parlamentar, mas aí os seus deputados serão soberanos perante estas situações, entendendo eu que, de facto, não deveria ser levantada esta, e pelo conhecimento que vou tendo, quer daquilo que ouvi do senhor deputado, quer do deputado que o acompanhava. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos votar. E, portanto, eu vou tirar a ilação do voto face às declarações expressas que aqui foram deixadas. Quem vota a favor deste parecer, PS. Quem vota contra, eu vou dizer, PSD, Bloco de Esquerda, PCP e CDS. O projeto de parecer foi, por isso, rejeitado e, de acordo com a metodologia que há pouco referi, é reagendado para a próxima reunião o parecer da senhora deputada Márcia Passos, e na próxima reunião esse parecer será votado sem discussão. Estamos todos de acordo com isto. Senhora deputada Isabela Neto.
Senhor Presidente, só na perspectiva de que o processo não se deve arrastar mais, é que eu entendo que se deve repristinar o relatório anterior, embora alertando para o precedente que isso possa causar nesta comissão.
Na próxima reunião, que já vamos dizer quando será, ficam reagendados também os projetos de parecer que estavam agendados para o dia de hoje e que não puderam, por isto ou por aquilo, ser apreciados. Mais aprovação de datas e mais o ponto de diversos. E a próxima reunião proponho-vos que seja precisamente de hoje, 8 dias, quarta-feira, 26, à mesma hora. Porque vamos ter aqui um hiato com o Carnaval e também não podemos continuar a prolongar a situação. Portanto, 12 horas do dia 26 teremos a nossa reunião com a ordem de trabalhos que acabei de indicar. Muito obrigado, a reunião está encerrada.